Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio F, em Tomar, 98 e 92 FM.
Cansado de dias sem graça e monótonos? Esquece! Agora há o Clube 4. O maior clube em Tomar, onde as tardes e noites são diferentes. Vem experimentar Clube 4, com vista para o Rio Navão, na Rua Fonte do Chopo, 4, em Tomar, onde encontras uma excelente cafetaria, jogos e outros divertimentos. Ficar em casa agora é proibido. Vem com os teus amigos. O lazer é fator dominante. Clube 4, finalmente o teu clube.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar está em patamar muito elevado de índice de risco de incêndio. Na informação prestada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o quadro não engana e coloca o território nabantino no topo das preocupações no que a focos diz respeito, um cenário que irá manter-se pelo menos nesta segunda-feira. Ainda pela região do Médio Tejo, registro para os concelhos de Abrantes, Sardoal e Mação, que estão no nível máximo, ao passo que realidades como Ourém ou Ferreira do Zêzer, por exemplo, estão em patamar muito elevado. Desta forma, já sabe que está proibida por lei a realização de queimas e queimadas, assim como o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Um automóvel de matrícula francesa ficou sem duas jantes e respectivos pneus depois de ter sido alvo do furto durante a madrugada desta quinta-feira. A viatura estava estacionada no Parque de Santiria. Por aquilo que a Hertz apurou, os proprietários já apresentaram queixa à Polícia de Segurança Pública. Os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, teriam o objetivo de retirar todas as jantes, mas algo ou alguém terá feito com que não o conseguissem, uma vez que ficaram dois tijolos ainda intactos do lado contrário do automóvel.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Agora sim, é oficial. A Câmara de Tomar, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, confirmou à Hertz a chegada das empresas Aldi, Bricomarché e Burger King à cidade, tal como a nossa redação tinha avançado há cerca de dois meses e reforçado no início de julho. O responsável pela área do urbanismo adiantou ainda que para a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, também conhecida como Avenida do Hospital, há mais investimentos na calha e respectivos postos de trabalho, sendo que essas marcas estão agora em fase de sondagem à boleia das mudanças em torno do plano de pormenor das avessadas que finalmente irá permitir que a cidade se desenvolva por aquela área territorial.
E eu faço aqui a ressalva que nunca disse os nomes publicamente.
É verdade.
Mas eles, entretanto, já são públicos, portanto, agora já me posso referir a eles, mas, de facto, o vereador de urbanismo, que sou eu, nunca os disse publicamente. Porque, de facto, não, enfim, os negócios privados são os negócios privados. Mas sim, esses três investimentos concretos estão a fazer agora a sua tramitação. Há já outras, digamos, para já apenas, chamemos-lhe, sondagens de outras, quer de promotores, quer de marcas concretas, mas
que o vereador do urbanismo não vai divulgar.
Não, até porque, atenção, não são, neste momento, não são questões concretas. Portanto, há conversas, o que é normal. Aliás, sei que dos próprios proprietários também alguns estão eles ativamente à procura de possíveis investidores ou promotores. Mas neste caso não se trata sequer de algo que já esteja a acontecer, mas que eu não possa ou não deva divulgar. Não, são apenas conversas. São trabalhos exploratórios, mas concreto, para já são apenas esses três. Agora, estou absolutamente convencido que um ou dois não demorará muito a que se torne também casos concretos. E depois, como eu costumo dizer, o movimento gera movimento, portanto estou absolutamente certo que aquela zona da cidade, importantíssima para a consolidação e para a expansão da cidade e do aproveitamento também das infraestruturas já ali existentes.
Estamos a falar da Avenida do Hospital,
da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, Avenida do Hospital ou Avenida Talon, tem muitos nomes pelo qual popularmente é conhecida, mas Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro como enfim, do seu nome oficial, e portanto toda essa faixa, que é grande, portanto tem de facto grandes potencialidades, vai ser seguramente uma realidade, porque era algo que estava de facto ali expectante há 20 anos. Há 20 anos que o plano pormenor das Avessadas está em vigor e de facto nada tinha acontecido, até porque o que lá estava previsto de facto era completamente irrealista. Portanto, esta alteração, para já suspensão e posterior alteração, vem de facto permitir avançar com isso. E portanto, como dizia, estou absolutamente seguro que a seguir estes três virão outros investimentos e, portanto, outros serviços e outros postos de trabalho para a comunidade.
Rádio Hertz, informação.
Os tomarenses Hugo Costa, presidente da Conselhia, e Sara Costa, líder da Juventude Socialista de Tomar, estão na lista do PS, aprovada pela Federação de Santarém, tendo em vista as eleições legislativas. Deste lote de escolhas, Hugo Costa aparece na quarta posição e Sara Costa como 12ª. Eis a lista completa, de onde sobressai ainda o nome de Maria do Céu Albuquerque, ex-presidente da Câmara de Abrantes e atual secretária de Estado, assim como, claro está, a escolha de Alexandre Leitão para número 1, ela que também desempenha funções governativas, neste caso na Secretaria de Estado Adjunta e da Educação. Alexandre Leitão é número 1, António Gameiro de Orém, 2, Maria do Céu Albuquerque de Abrantes como 3ª, 4º Hugo Costa de Tomar, 5º Manuel Afonso de Santarém, 6º Tomara Lagriminha de Coruche, 7º Francisco Diniz de Torres Novas, 8º Mário Balsa do Entroncamento, 9º Vera Simões de Rio Maior, suplentes 10º Lassalete Marques de Santarém, 11º Nuno Mário Antão de Salvaterra de Magos, 12º Sara Marques Costa de Tomar, 13º Nuno Mira da Chamusca e 14º Maria da Luz Lopes de Torres Novas. A Infraestruturas Portugal foi alvo de duras críticas, uma vez mais, no decorrer da recente reunião da Câmara de Tomar. No centro da discórdia voltou a estar a conhecida como Estrada de Paialvo, onde a citada empresa não tem forma de acertar o passo. Ou seja, quando está em causa a segurança de automobilistas e peões perante a instabilidade do talude ali existente, eis que a IP resolve intervir com a colocação de uma proteção, retirando a berma, uma situação que obriga os transeuntes a circular na estrada. Esta intervenção mereceu duros reparos por parte de José Delgado, vereador do PSD, que acusa a Infraestruturas de Portugal de criar falsa segurança aos utentes daquela via, confessando-se preocupado, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, partilhou dessa avaliação e referiu-se à intervenção da empresa como uma mera ação de cosmética.
Quando voltei a visitar o local, deparei que já existiam raios de proteção na zona do talude. Mas a minha preocupação mantém-se. E mantém-se porque foi colocada apenas uma cosmética na situação. Mas eu penso que a situação, por um lado, parece que está melhor, mas por outro tem problemas acrescidos em função daquilo que foi feito pelas Infraestruturas de Portugal. E o que é que se passa? Passa-se que eles colocaram um raio de proteção metálico para que não haja captamentos ou desvios de veículos para a zona adjusante. No entanto, o que se repara é que não trataram o talude, quer dizer que a situação se mantém, apesar de aparentemente parece que está bem, e mais, suprimiram a berma. Isto é, os peões são obrigados a entrar na estrada em vez de ter uma zona de proteção onde possam circular em segurança. Portanto, mais uma vez, as Infraestruturas de Portugal, apesar da obra que eu penso não é adequada àquilo que temos ali, primeiro, porque não resolveu efetivamente as questões do talude, segundo, suprimiu a verba, terceiro, criou uma falsa segurança.
Nós já notificamos as Infraestruturas de Portugal após a colocação do raio de proteção, precisamente manifestando a nossa preocupação precisamente naquilo que o Sr. Vereador disse. Primeiro, é cosmética e, portanto, não atuaram no talude e, portanto, aquilo que é o deslizamento do talude continua a acontecer, para além de que cria uma falsa sensação de segurança acrescida pelo facto do local onde colocaram o raio de proteção obrigar as pessoas a vir para a estrada. E, portanto, nós já notificámos as Infraestruturas de Portugal quanto a esta questão. Como sabem, já não é a primeira vez que nós notificamos as Infraestruturas de Portugal por causa da questão do talude. E aquele talude ainda é anterior a um deslizamento de um outro talude no IC9 e a um acidente que ocorreu na estrada de Leiria e situações dessas que já estão resolvidas e esta aqui ainda não se resolveu. Por isso, senhores vereadores, eu acho que uma deliberação de Câmara tem muito mais peso do que uma mera notificação.
Um homem de 51 anos ficou sujeito à prisão preventiva, indiciado pela prática de violência doméstica. Os factos ocorreram no recente 14 de julho em Óbidos, distrito de Leiria. Existem fortes indícios de o arguido ter ameaçado de morte e molestado verbal e fisicamente, designadamente com uma faca, a sua ex-companheira e mãe das suas filhas. Avança a procuradoria, que recorda que a vítima recebeu assistência hospitalar na sequência dos ferimentos provocados, tendo alta no mesmo dia. A detenção foi efetuada pela GNR do Posto Territorial de Óbidos em situação de flagrante delito.
Rádio Eds, a primeira a informar.
De 27 de setembro a 5 de outubro regressa na sua 10ª edição o Festival Materiais Diversos. Este ano, com mais de 60 atividades, 17 espetáculos, 5 em estreia absoluta e 4 em estreia nacional, envolvendo cerca de 150 artistas em Minde, Cartacho e Alcanena, promovendo uma vez mais o encontro entre as artes performativas contemporâneas e diferentes comunidades, vozes e imaginários locais. A apresentação do festival realizou-se nos jardins do Museu Roque Gameiro, em Minde, Alcanena, na presença de elementos da organização e de muitos dos artistas participantes. Elizabeth Paiva, a diretora artística do festival, falou à ERT sobre esta 10ª edição de Materiais Diversos, lembrando que não foi fácil manter esta realização.
Estamos muito felizes por cumprir este 10º aniversário do festival. É de facto um marco. É preciso resiliência em Portugal para cumprir no campo da cultura com estes projetos por longo tempo, mas definitivamente achamos que o festival já é um marco. Temos essa consciência através da voz do público, através da voz de parceiros que também estão a consolidar-se. E sentimos também no plano nacional e internacional que há um interesse, uma curiosidade e um respeito pelo trabalho que temos vindo a fazer. É um interesse que se constrói como outros interesses. Eu imagino que há 10 anos, quando o Tiago Guedes iniciou o festival, em 2009, fosse mais estranho ao público a existência de um festival de arte contemporânea aqui. Hoje já não é bem o caso. Há ainda uns projetos parecidos, com uma natureza parecida noutros pontos do país, e aqui nós sentimos que o público, sem dúvida, reconhece o papel que este trabalho representa, quer ao nível da oportunidade, do ponto de vista de verem coisas que não veriam de outra forma, quer do ponto de vista do desenvolvimento local, sobretudo para os mais jovens, para quem se cria um horizonte de possibilidade muito mais aberto, muito mais plural, e isso é reconhecido mesmo pelos jovens, que agora já são adultos, que acompanharam o festival nos últimos 10 anos, alguns dos quais já fazem parte da equipa, outros são voluntários ano após ano, enfim, há realidades diferentes, e também pelos parceiros. Mas sem dúvida na região nós acolhemos público de toda a região, desde Abrantes, a Tomar, Leiria, Caldas da Rainha, Santarém, enfim, e depois, para não falar já de Lisboa, Porto e outras zonas, mas aqui nesta região muito abrangente, recebemos público de todos os municípios em volta de Alcanena.
Elizabeth Paiva falou também da parceria deste festival com o Bons Sons, realizado em Tomar, evento com o qual há uma grande afinidade de objetivos.
Uma enorme cumplicidade entre mim e Luís Ferreira, e há uma grande afinidade entre os dois festivais do ponto de vista estratégico. Queremos mesmo afirmar que não é por se estar no interior que o nível de qualidade e o nível de exigência dos públicos deve ser menor. Pelo contrário, é muito maior. E há a possibilidade de encontro entre patrimónios muito diferentes e experiências de vida muito diferentes. A experiência do rural, a experiência do contacto com a natureza, com a experiência do mundo urbano, com a experiência da viagem, com a experiência de ser diferente de. E é esse encontro que eu acho que quer Bons Sons, quer Materiais Diversos podem proporcionar às pessoas. De resto, nós programamos dança no Bons Sons e é uma grande surpresa para aquele público, e através desta parceria estamos a apoiar jovens artistas portugueses da área da dança, e o Bons Sons programa a nossa área da música, portanto garantimos também um grande nível de qualidade num caso e no outro quando vamos à casa do nosso parceiro apresentar aquilo em que somos melhores, não é? O nosso grande garante estrutural de apoio é, sem dúvida, o Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes, mas todos os pequenos parceiros e todos os parceiros institucionais locais são muitíssimo importantes. Não se faz nada sozinho, e muito menos se faz em matéria de cultura, em que a relação com as pessoas é muito importante. Portanto, para nós é tão importante o apoio das câmaras municipais, que é, de facto, também de ordem financeira e logística, do Cartacho e de Alcanena, mas muito importante é de referir o apoio das coletividades, o apoio apoio das escolas, porque agora com o programa regular desenvolvemos projetos regulares no território através das escolas. Alguns deles vão ser novamente apresentados agora no festival, espetáculos para crianças e jovens. E mesmo indivíduos, parceiros, prestadores de serviços, o comércio local, por exemplo, para nós é muito importante, porque sem o reconhecimento deles de que o festival é uma alavanca no imaginário local e na economia local, o nosso trabalho seria mais difícil.
Voo, uma exposição que cai bem, está patente ao público no Parque Ambiental de Santa Margarida, em Constância. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação do Médio Tejo. O momento, que contou com várias individualidades presentes e um grupo de crianças do Grupamento de Escolas de Constância, demonstrou a importância da cultura científica e da aprendizagem do ensino experimental. O primeiro a usar da palavra foi Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Constância, que agradeceu a iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a envolvência dos três centros de ciência viva da região e das escolas.
Dizemos que é com gosto que viemos a esta exposição neste espaço, que é um cartão de visita do nosso concelho e que agora tem mais uma razão para que todos venham até eu e que visitem mais esta exposição que hoje inauguramos aqui. Isto só é possível com a colaboração, obviamente, da Câmara Municipal, da Comunidade Intermunicipal e também do Centro de Ciência Viva, que é, na verdade, o ideólogo desta exposição e quem vai explicar a parte mais técnica do que encontramos aqui a cada um de nós, porque cada um de nós somos leigos nestas matérias, pelo menos falo por mim próprio, percebamos o que temos aqui. Em nome do município de Constância, muito obrigado a todos. Agradecer ao nosso grupamento de escolas que vieram com as nossas crianças até aqui para aumentar o conhecimento que já têm sobre estas matérias.
De seguida, e fazendo referência ao PEDIM, Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, explicou que a exposição se insere num projeto intermunicipal e estratégico na área da educação, que tem vários eixos e que reúne 96 medidas.
Insere-se num projeto intermunicipal, um projeto estratégico na área da educação, que envolve três níveis, o nível intermunicipal, o nível municipal e também o nível dos agrupamentos, que tem vários eixos e que tem 96 medidas. Uma das medidas está hoje aqui a ser inaugurada. Dentro desses eixos, dar-vos apenas referência que, talvez, um dos mais relevantes tem justamente a ver com a promoção do ensino experimental, portanto, justamente com o objetivo da promoção da cultura científica, quer junto à comunidade, quer na própria escola. Tem também ela um conjunto de medidas e, portanto, aliás, por intermédio do município, este agrupamento foi dotado também ele de equipamentos que facilitam o ensino experimental no ensino formal.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e a Fundação Rotária Portuguesa renovaram o protocolo para a atribuição de uma bolsa de estudo de ensino superior, celebrado em junho de 2018, através do Rotário Clube do Entroncamento. A proposta foi deliberada por unanimidade na reunião do Executivo Camarário. A bolsa tem duração de um ano e pode ser renovada até conclusão do curso. Destina-se a estudantes carenciados com residência no concelho de Vila Nova da Barquinha, que deverão candidatar-se com conforme regulamento disponível na página de internet da Fundação Rotária Portuguesa. Para mais informações ou entrega de candidaturas, os interessados poderão dirigir-se ao Rotário Clube Entroncamento na Rua Infante Sagres, número 33, restição esquerdo, 2330-165, até ao próximo dia 31 de julho. E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.